Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje, finalmente, vou entrevistar alguém com o mesmo sotaque que o meu, uma conterrânea aqui de Fortaleza, vencedora do prêmio Kindle. Seja muito bem-vinda, Vanessa Passos.
Olá, é uma alegria muito grande poder estar aqui, conversar com você, um conterrâneo, matar um pouquinho da saudade do Ceará e poder conversar sobre literatura.
Vanessa, eu sempre começo perguntando para o meu convidado quais obras que fizeram com que ele se apaixonasse pela leitura lá na infância. Quais foram as tuas?
Eu comecei a ler muito cedo, né? É engraçado que desde muito cedo eu entendi que ler me dava poder. Eu comecei a ler com 4 anos de idade. E eu lembro muito de uma situação em que estávamos eu e duas primas, e eu peguei um diário de uma delas, e uma delas queria tomar de mim e falou: não, ela não pode saber o que está escrito aqui. E a outra falou assim: ah, mas ela não sabe ler, deixa. E aí eu entendi que ler era importante, né? Desde então, eu fiquei obcecada por entender, por querer ler. Mas acho que assim, as obras que me incentivaram naquele início, lá na biblioteca da escola, eu lembro que eu me apaixonei muito pelas obras do Pedro Bandeira, a coleção Os Caras, que tinha toda aquela coisa do suspense, do mistério. Mas também eu era aquela leitora melancólica, sabe? Eu lembro que eu me apaixonei pelo A Marca de uma Lágrima, que tinha um cunho bem dramático e tudo. Enfim, fui lendo muita coisa, assim. Eu lembro que naquela época eu lia muito mais homens, né? Porque as nossas referências eram muitos homens. Assim, li tudo de José de Alencar, li tudo de Machado de Assis. Mas aí eu fui descobrindo aí, ao longo do tempo, as autoras que influenciaram, assim, de uma forma muito intensa, e a Clarice, até hoje, ela é uma grande referência não só na minha leitura, mas também no que eu escrevo, sabe? Assim, tem muitos textos meus, enquanto autora, que eu faço intertextualidade com textos dela.
Eu entrevistei a Júlia Dantas há algumas semanas, e ela também falou dos Caras, do Pedro Bandeira. E, além disso, eu acho que o Para Gostar de Ler e a Coleção Vagalume são os que estão mais aparecendo aqui. E a Clarice, lógico, também aparece sempre, né? E quando foi que tu começou a se interessar pela escrita?
Eu comecei, assim, tem uma frase que acredito que é o Saramago que fala que um escritor é, antes de tudo, um leitor. Eu acredito muito nisso. E começou dessa maneira. Eu, na época, muito tímida, me escondendo dentro da biblioteca, no intervalo da escola, ali no refúgio dos livros, e lendo muito. E não só lia, mas eu passei a me impressionar muito como aqueles autores que eu não conhecia, de momentos diferentes, muito distantes de mim, conseguiam acessar os meus sentimentos. Eu fiquei muito impressionada com aquilo. E aí aquilo começou a mexer comigo de uma maneira que me levou a ter vontade de escrever, de criar minhas próprias histórias, de criar os meus próprios personagens. Então foi a partir daí, eu acredito que na sétima série, mais ou menos, eu ainda não tinha nem ideia de consciência de me tornar uma escritora, mas foi o começo de começar a escrever histórias, assim. Esse desejo mesmo, essa consciência maior de me tornar escritora, ela só veio quando eu entrei na graduação em letras, mais tarde.
E tu já entrou com esse foco de estudar literatura?
Sim, assim, eu me investigava muito, né? Eu me perguntava o que que eu gosto de fazer. E eu amava ler, amava escrever e também gostava de ensinar. Antes de entrar na graduação, eu já dava aulas de reforço. Então, eu sempre me entendi como professora também, nesse ofício de ensinar. Então, escolher letras foi o caminho mais adequado, porque compilava um pouco de tudo que eu gostava muito. Então, já foi com esse intuito, sim.
Legal. Tu estudou na UFC, né?
Isso, eu estudei na Universidade Federal do Ceará. Eu entrei no curso com 16 anos.
Nossa.
Eu sofria muito bullying, né? O pessoal dizia: tapa os ouvidos da Vanessa, que ela não pode ouvir.
Muito bom. Aliás, tem uma passagem no, na Filha Primitiva que fala lá da Casa de Cultura Alemã, né, das coisas que aconteciam por lá. Eu pensei, ih, rapaz, estudei lá também.
É,
Mas eu não fui para a Casa de Cultura Alemã.
conhecida, frequentou a Casa de
Não,
Cultura Alemã,
não frequentei a
Bruno.
Casa de Cultura Alemã. Mas então, o teu primeiro livro de ficção foi o A Mulher Mais Amada do Mundo, né?
Na verdade, não. Na verdade, o primeiro livro de ficção foi o Fábrica de Histórias, que é um livro infanto-juvenil, que ele foi
Ai, que
publicado de
legal.
forma artesanal. Provavelmente vai sair uma reedição dele pelo Clube de Assinatura Mini Mega Leitor. E eu fiz um trabalho muito bacana, assim, em várias escolas, né? Em 2018 saiu o Manual de Estilo e Criação Literária, que foi o meu livro de não ficção, que foi o resultado da minha dissertação de mestrado. Em 2019, o Fábrica de Histórias. 2020, o A Mulher Mais Amada do Mundo, que foi o livro de contos.
Sim. Então, antes da gente entrar no A Mulher Mais Amada do Mundo, fala um pouco do teu processo, porque você tem publicado bastante, né? Como é o teu ritmo de escrita, tua rotina, tu tem uma rotina, como que tu faz?
Eu costumo dizer que muda um pouco a Vanessa que escreve contos, muda um pouco da Vanessa que escreve romance. O processo de escrita de contos, ele talvez seja um pouco mais livre, o time é um pouco mais caótico, assim, apesar de que eu faço um planejamento sobre o que é o fio condutor do livro, sobre que histórias, que personagens eu quero, mas eu me permito essa liberdade maior de escrever em qualquer momento, de inclusive escrever a partir do temperamento do dia. É uma coisa engraçada, por exemplo, olha, hoje o meu temperamento não está para escrever esse conto muito dramático, eu quero escrever um conto mais leve. Então, eu vou alternando, até porque eu já tenho esse planejamento. Então, eu acho que até talvez por isso eu tenha escrito durante muito tempo contos, né? Porque antes de ter o A Mulher Mais Amada do Mundo em livro, eu já tive vários contos vencedores de prêmios. Teve o Prêmio Ideal Clube, o Prêmio Unifó, o Prêmio Clipe, que é o concurso literário Presidente Prudente. Então, isso ajudava na minha rotina caótica, né? A escrita do conto que é mais curto. O romance, como é uma narrativa longa, foi difícil, assim, essa transição da narrativa curta para longa, porque eu precisava me demorar mais nesses personagens, nessa história. E o que eu sentia, Bruno, é que se eu me afastasse um pouquinho deles, eu os perdia. Então, durante um tempo, eu demorei para chegar nessa rotina, até eu entender que eu precisava de uma rotina diária. Para o romance, eu preciso de uma rotina diária, senão não funciona. Depois que eu fecho o planejamento, assim, prévio, quando eu começo a escrever, eu me proponho a escrever um capítulo por dia, até finalizar a primeira versão, porque eu preciso dessa convivência de perto com esses personagens, senão eles me fogem. E foi assim com A Filha Primitiva. É mais desafiador, né? Porque eu lembro que eu dizia assim: só posso dormir depois de escrever um capítulo. Se não escrever um capítulo hoje, não dormirei. Eu meio que brincava comigo assim, porque nossa vida é cheia de imprevistos, né? Assim, trabalho e tantas coisas, mas eu buscava essa convivência para que eu pudesse ter essa coesão da narrativa.
Se tu fazer um capítulo por dia, quanto tempo mais ou menos demorou para terminar essa primeira versão?
Olha, são 43 capítulos, 43 capítulos que ficaram, né? Tiveram capítulos que eu cortei durante o processo de revisão, que eu joguei fora, que saíram na revisão, tiveram capítulos que se transformaram em dois, que eu juntei. Então, teve, acredito que foram uns 2 meses e meio, assim. Isso a primeira versão, mas teve muito, foram 11 versões no processo de reescrita.
uns 2 meses e meio para terminar a primeira versão. E aí, quanto tempo mais entre terminar essa primeira versão e a última versão?
Na verdade, o processo inteiro foram 4 anos. Desde a ideia, que começou em 2017, desde ter a ideia, começar a planejar, começar a idealizar as personagens, investigar quais eram os temas centrais, fazer tudo isso, chegar no tom da narrativa, enfim, reescrever até publicar em 2021, foram 4 anos.
Agora indo para Mulher Mais Amada do Mundo. Primeiro, ele foi feito através de financiamento coletivo, né?
Isso.
Como foi esse processo, assim, de encarar esse financiamento? Eu sei que para muita gente é difícil, né? Você fica meio inseguro, e aí tem a parte de divulgação. Como foi isso para ti?
Foi interessante porque eu gosto muito de desafios, eu gosto muito de experimentar coisas novas, principalmente também como professora de escrita. Eu acompanho muitos alunos nessa jornada de publicação também. E eu queria passar por essa experiência prática, não apenas teórica, de saber como funciona o financiamento coletivo. Quando chegou na pandemia, e no auge da pandemia, na verdade, eu sabia que não iria ser possível fazer nenhum lançamento presencial, porque a gente estava lockdown e tudo mais. Eu pensei que seria uma excelente oportunidade para o financiamento coletivo, que para mim é um espaço para venda, né?
Sim.
Sendo que feita pelo próprio autor e não pela editora. E na verdade existem várias editoras que também utilizam essa mesma ferramenta. A gente tem, por exemplo, a Causa e Letras, que faz a pré-venda dos livros pelo próprio Catarse e tantas outras editoras. Então eu organizei todo o processo, todo o projeto do livro, a divulgação, e eu achei que seria muito bacana, porque eu poderia enviar os livros autografados, já que não poderia ter lançamento, com os brindes, marca-página, cartão postal, e poderia ter esse contato com os leitores, inclusive de entender que o projeto não era só meu, enquanto autora, era coletivo, né? Porque o leitor tem um papel importantíssimo nesse processo. E foi incrível, porque o livro alcançou 157% da meta estabelecida, né? Ele alcançou, na época, R$ 15.700. Foram feitos, na primeira tiragem, 1.000 exemplares, né? O livro foi ilustrado, cada conto tinha uma ilustração em aquarela, com a artista visual, a Raíza Cristina. Então, assim, ficou muito bonito, né? O projeto. E depois desses 1.000 exemplares, foram feitos mais 1.000 exemplares, né, ao todo. Foram 2.000 exemplares físicos do A Mulher Mais Amada do Mundo. E até hoje é um livro que é bastante lido.
Eu ia te perguntar justamente das ilustrações. Realmente são muito bonitas. De onde veio a ideia? E você deixou na mão da ilustradora ou você foi ativa discutindo o que é que você queria para cada conto? Como foi esse processo?
Meu processo criativo, ele é muito ligado com a imagem. Tanto é que um dos meus perfis se chama Pintura das Palavras, né?
Sim.
O meu processo criativo é muito ligado com a imagem, com a pintura. Eu queria muito, porque o fio condutor desse livro e desses contos são as personagens femininas e tem uma ligação muito forte com o feminino e com o corpo. Desde então, eu sabia que eu queria a Raíza Cristina, porque eu já conheci o trabalho dela. Ela tem muito esse trabalho com a aquarela, também com o corpo nu, com o corpo feminino, então eu já conhecia muito, admirava e confiava muito no trabalho dela. Nessa relação, ela leu cada conto e eu deixei assim, livremente, que ela lesse e fizesse, porque eu acho muito legal isso, assim, eu acho que é um trabalho de coautoria, um trabalho assim, junto. Por isso que é muito importante quando você faz esse tipo de trabalho, você confiar, né, no trabalho de quem você se relaciona. Então, assim, eu acredito que teve uma única ilustração, aliás, duas ilustrações que eu opinei, né? Uma foi no conto História de Cor, que eu pedi para que ela. Como é o conto de uma personagem negra, eu queria que estivesse mais evidente, né, a cor da personagem, então foi nesse sentido. E o último conto, que na verdade eu inseri, que seriam só 12 contos e acabaram ficando 13, eu trouxe o Meu Nome Era Alice, que é um conto que venceu o Prêmio Ideal, que também tem uma personagem feminina, eu trouxe para lá, e é um conto que tem um cunho autobiográfico, né? Um conto que foi dedicado à minha avó, Alice, inclusive. E eu queria que essa ilustração representasse a cena final e que tivessem os traços parecidos com o meu e o da minha avó. Então, por essa razão,
Legal.
eu direcionei assim, né, essa ilustração e ficou muito parecido assim. Nossa, é como se eu estivesse vendo a minha avó, sabe, ali. Tanto é que foi a ilustração que eu escolhi para estar no marca-página, que foi colocado, e saiu, inclusive, na época, numa matéria no Diário do Nordeste também, na capa.
Mas agora é que a gente falou do financiamento coletivo e tu falou da do pintura das palavras. Tem uns cachorros aqui, não sei se é no áudio, mas vamos que vamos. Qual a importância que tu vê nas redes sociais hoje, assim, como uma plataforma de divulgação, de contato com os leitores? Tu tem esse Instagram, né, esse perfil do Pintura das Palavras, tanto o pessoal também, né? E você é bastante engajada, tem muito contato, conversa com outros escritores, né? Como que tu enxerga essa ferramenta das redes sociais? Qual a importância dela para o escritor hoje em dia?
Eu acho que é fundamental, assim, porque estamos vivendo o período da tecnologia. Se antigamente a TV era essa única ferramenta, hoje está no alcance da mão, no celular, né? Então, já passou o tempo, assim, da figura do escritor sisudo, distante, e eu acho que, assim, a gente. É muito, pelo menos para mim, assim, é muito prazeroso essa relação de quem escreve com quem lê. A relação que eu tenho, por exemplo, quando eu participo de clubes de leitura, quando eu escuto e quando eu tenho feedback dos leitores a partir do que eles leem, é muito legal, porque o livro se expande. E isso é a internet, né? São as redes sociais que propiciam. Então, eu acredito que permite um alcance de forma muito democrática. E digo mais, assim, porque parece que eu sou essa pessoa que sei fazer isso muito bem desde sempre, mas o meu primeiro Instagram, Bruno, foi em 2018. E o Instagram existe há muito tempo, muito antes de 2018. Então, eu acho que é poder se abrir essas oportunidades e entender que isso pode ser ponte.
Meu primeiro Instagram foi em 2022, pra você ver como eu sou o cara atualizado. Mas então, A Mulher Mais Amada do Mundo, todos os contos têm protagonismo feminino, né? A Filha Primitiva também. E tu falou que começou lendo muito mais homens, né? Porque eram as nossas referências, né? Então, eu queria que tu falasse primeiro, assim, se foi um passo consciente começar a ler mais mulheres, assim, foi, você percebeu que lia mais homens e passou a procurar, e qual a importância desse protagonismo feminino na tua literatura?
Foi, assim, primeiro foi uma. Não só foi um passo consciente, mas foi uma descoberta maravilhosa. Poder entender que na literatura contemporânea existem mulheres incríveis escrevendo, não só ler porque estamos. Ah, vamos entrar numa reparação histórica. Não, mas porque as mulheres escrevem muito bem. E quando eu comecei a ler essas autoras, autoras inclusive que. Participaram, eu tive a honra de lerem A Filha Primitiva, de estarem comigo, né? Andrea Delfego, Nara Vidal, Marcela Dantès, Carola Saavedra, Giovanna Madalosso, Natália Timerman e tantas outras que leio sempre, quando me perguntam, eu estou sempre lendo uma mulher. Foi fundamental, assim, uma descoberta, um achado, uma inspiração. Tanto é que eu. Não só passei conscientemente a fazer isso, como a criar espaços de divulgação para a leitura dessas mulheres. Eu sou fundadora do Clube de Leitura Autoras Vivas, né, que tem o lema que nós, escritoras, não precisamos morrer para sermos lidas. Então, a leitura mais recente desse mês agora faz Juliana Leite, né, o Humanos Exemplares. E lemos também João Maria Matilde, da Marcela Dantès. Então é isso, assim, de forma muito consciente, tenho lido, tenho indicado e tenho criado esses espaços, porque ainda que o mercado editorial tenha aberto os olhos para isso, ainda é pouco, sabe? Ainda precisa muito, ainda precisa de mais espaço no mercado editorial, na mídia, na grande imprensa, enfim, nos prêmios literários. E eu sempre penso assim: o que é que eu posso fazer para contribuir para isso? Não só enquanto escritora, mas enquanto agente de cultura também.
E o protagonismo feminino nos teus livros, assim, quão relevante isso é para ti e é algo que tu pretende manter?
Isso faz parte do meu projeto literário, assim, eu acho que cada autor, cada autora, talvez nem todos tenham consciência, mas assim, uma coisa que eu busco no meu processo é ter consciência do que é importante para mim, enquanto autora. Quais são as minhas obsessões literárias? Por exemplo, eu tenho muita consciência dos temas sobre os quais eu quero escrever, sobre aquilo que eu quero mergulhar na minha literatura. E o feminino, as personagens femininas, elas me atraem muito. Elas têm uma dimensão e uma complexidade incrível que me fascina. Então, faz parte dessa minha escolha e desse meu projeto literário, assim, desde os contos, né, desde a narrativa curta até a narrativa longa, até o romance, né, tanto na Filha Primitiva quanto no novo romance, que é o projeto que eu estou trabalhando, que é o resultado do meu pós-doutorado em escrita criativa aqui na PUC, no Rio Grande do Sul. Não tem data ainda para publicação, mas é o projeto que eu estou trabalhando no momento.
Legal. E você falou que ler mulheres, até porque tem muitas mulheres fazendo grandes trabalhos, né? E de fato, assim, eu tenho reparado que eu tenho lido mais autoras contemporâneas do que autores contemporâneos. E não foi um esforço nem nada, foi porque realmente surgem grandes livros, grandes autores, e eu tenho acompanhado. E acho muito legal isso, porque quando eu vou ler algo clássico, aí eu sinto que tem muito mais homens, né? É difícil até pensar em muitas autoras assim, e na literatura contemporânea eu tenho visto bastante, então é algo muito legal. E o conto que dá título ao livro, né? O A Mulher Mais Amada do Mundo, que aliás tem uma ilustração muito boa também, esse conto, trata de uma acumuladora de animais, né? Que é um tema que eu sempre fico muito curioso, assim. De onde veio a ideia para esse conto em específico? Você conheceu alguma coisa assim, estudou alguma coisa? É um tema que sempre me desperta curiosidade.
Eu sou tão apaixonada por essa ilustração que eu cogitei que ela fosse a capa
É
da
muito bonita.
época.
É muito bonita.
Fiz até uma, eu acho que eu cheguei a fazer uma enquete e aí quase empatou assim, mas aí a outra capa venceu, porque essa capa traz uma solidão, assim, passa uma solidão muito grande. Eu acho que a solidão também é um dos meus temas. Mas o que que é interessante? Eu costumo dizer que o cotidiano é um solo fértil para a ficção. E eu estou sempre muito atenta a esse cotidiano, sempre muito atenta ao que está ao meu redor. Esse conto, ele surgiu, assim, pelo menos aquela faisquinha, né? Aquele cerne inicial, a partir da relação com o meu cão, que hoje ele não está aqui comigo, porque não pôde viajar para Porto Alegre, não pôde vir passar frio aqui comigo. Mas é muito engraçado porque sempre era um termômetro. Ele sempre sentia quando eu estava mal, quando eu não estava bem. E aí eu lembro de uma situação em que eu estava muito, muito triste, muito mal, e eu cheguei arrasada de uma situação e fui para o banheiro, sentei ali no vaso sanitário e chorando, chorava, 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 não parava de chorar. E peguei um papel higiênico, assim, um rolo de papel higiênico e coloquei assim no olho. E ele veio, deitou a cabeça no meu joelho e depois ele subiu, como se subisse assim em cima de mim, pegou a pata e puxou a minha mão do meu olho, como se dissesse: para de chorar. E aí, naquele momento, eu entendi a complexidade que pode existir na relação entre humanos e bichos. E, assim, que muitas vezes as pessoas algumas pessoas desconsideram, né? Porque existem várias pessoas que têm os animais como filhos, né? Como, enfim, uma relação muito profunda. E aí eu fiquei completamente obcecada por aquilo, não tinha uma história, mas eu fiquei por dias até começar a ficcionalizar e a criar toda a história da mulher mais amada do mundo e dessa relação de afeto, de grandioso afeto entre ela e os animais, que as pessoas não entendem, mas ela e eles entendem, né? Então, e esse conto foi tão curioso, Bruno, porque eu escrevi, né, em 2020, mas acho que em 2021, vários alunos, leitores, começaram a me marcar numa matéria de jornal no Instagram e eu não estava entendendo o que era aquilo. E aí, quando eu fui olhar, uma matéria de jornal exatamente a mesma premissa do conto. Uma senhora que morreu com todos os bichos. E aí eles, Vanessa, é o conto A Mulher Mais Amada do Mundo! Essa relação de como a ficção e a realidade, né, assim, acabam se cruzando de alguma maneira.
E como é o nome do teu cachorro?
Totó foi o nome dado pela minha filha.
Temos que dar crédito a ele, né? Ele foi importante.
Ele que inspirou esse conto, que é um dos meus preferidos. Eu adoro, os leitores sempre ficam chocados com o final.
É, você deu um spoiler do final.
Deu um spoiler, mas eu vou dizer como Assis Brasil. Assis Brasil fala que não existe spoiler para quem analisa literatura e que a experiência de leitura é sempre diferente.
Sim. Bom, aí depois do A Mulher Mais Amada do Mundo veio A Filha Primitiva, né? Com esse livro, tu ganhou o prêmio Kindle. Quero te perguntar primeiro assim, de onde veio esse impulso de publicar na plataforma, né? E de concorrer, por que não fazer, por exemplo, um financiamento coletivo, como foi para o outro, ou tentar uma via tradicional? De onde veio esse interesse pela plataforma?
Como era a minha estreia no romance, eu tinha interesse de concorrer a um prêmio com ele. Mas eu ainda não tinha definido exatamente, porque a preocupação inicial era escrever. Eu sempre falo que até o livro estar pronto, nada mais importa. Depois a gente pensa na divulgação. Eu costumo divulgar muito os meus livros, mas eu penso nisso depois do livro pronto. Então, depois de terminada a primeira versão e já começar o processo de revisão, um dos leitores críticos, que foi o Sérgio Tavares, ele falou assim: Vanessa, o livro está muito bom. Eu acho que você deveria aumentar o tamanho e mandar para o Prêmio Sesc. E aí foi engraçado porque eu falei para ele: não, Sérgio, não, porque a história, para ser curta, a história que eu quero contar, ela tem esse tamanho. É preciso que ela tenha esse tamanho, porque se eu for aumentar, vai se transformar em outra coisa. Então, eu comecei a perceber que a grande maioria dos prêmios, eles pediam uma quantidade mínima de caracteres e páginas. 160 mil caracteres, no mínimo 100 páginas no Word, enfim, coisas desse tipo. E eu não queria aumentar o meu livro só pelo um prêmio, assim, transformar o meu livro em outra coisa. Eu já acompanhava o prêmio Kindle, mas eu estava estudando os editais, né? E percebi que o prêmio Kindle não coloca isso como uma obrigatoriedade. E isso é muito bacana, né? Porque o autor tem essa liberdade. Então foi quando eu decidi que ia participar do prêmio Kindle. E aí estudei toda a história do prêmio, li os vencedores das outras edições, os finalistas, estudei a plataforma KDP, porque eu já tinha o A Mulher Mais Amada do Mundo publicado por lá. Mas assim, eu comecei a estudar a fundo a plataforma. E foi incrível, assim, porque eu costumo dizer que o KDP, ele democratiza muitas coisas para o autor. E ele dá números. Ele nos dá conhecimento sobre os nossos leitores. Eu consigo entender qual é o feedback do meu leitor sobre o meu livro, a partir das resenhas, das avaliações. Eu consigo saber quantos downloads, quantas mil páginas lidas, dados estatísticos que eu não acompanhava antes e que eu passei a acompanhar por conta que o livro estava concorrendo ao prêmio.
E esse estudo da plataforma, ele fez diferença?
Muito, fez muita diferença porque muitas pessoas publicam assim às cegas e não tem dimensão de como, por exemplo, inclusive eu estudei tanto que depois de ir para a Bienal de São Paulo, né, e conhecer os gerentes do KDP, eu fui convidada para dar um workshop pela Amazon. Né? Esse workshop ele está disponível, inclusive, no meu canal, no Pintura das Palavras, que é tudo sobre o Prêmio Kindle de Literatura. E eu vou falar sobre isso, porque a própria plataforma, né, a ferramenta te dá muito suporte de você cadastrar numa categoria que está mais relacionada com o teu livro e pode potencializar o algoritmo de indicar o teu livro para leitores que gostam daquele tipo de livro, o tipo de palavra-chave que você vai usar no momento do cadastramento do livro, como você vai colocar a sinopse na plataforma, enfim, vários dados e informações que podem te ajudar a chegar em mais leitores, né? Que foi de fato o que aconteceu. Tanto é que o A Filha Primitiva bateu todos os recordes em relação às edições do prêmio, né? Hoje ele já está com mais de 1.200 avaliações na Amazon, e quando ele chegou, antes mesmo de ser vencedor, ele já tinha mais de 530 avaliações, que era um número muito considerável, né? Então, conhecimento, eu costumo dizer que o conhecimento liberta, né? O conhecimento nos dá suporte para as coisas, então foi muito importante.
E qual foi a repercussão, assim, o que mudou depois do prêmio Kindle?
Olha, muita coisa mudou depois do prêmio. Claro que eu já tinha uma trajetória que já estava sendo construída, eu já tinha leitores, o livro já estava sendo lido, eu já estava participando de clubes, mas pós-prêmio tivemos um alcance maior, né, um alcance massivo, assim, primeiro na grande imprensa. É importante eu, enquanto escritora cearense, uma escritora nordestina fora do eixo Rio-São Paulo, alcançando a grande imprensa, né? O livro saiu na Folha de São Paulo, o livro saiu no Estadão, o livro saiu no Globo, saiu na Marie Claire, saiu em diversos mecanismos e foi alcançando leitores a partir disso. Outro dado importante também que eu percebo e que eu costumo falar sobre isso, até eu sou colunista do jornal O Povo. E eu escrevi uma coluna polêmica, fala assim: homens, leiam mulheres, antes tarde do que nunca. E nessa coluna eu falo sobre como eu percebi que após o prêmio eu passei a ter muito mais leitores homens. Porque eu sou muito observadora e eu acompanho os meus leitores. Eu sou aquela escritora que acompanha de perto. Sei o que está sendo dito, falado, resenhado, e eu costumo dizer que as leitoras, as mulheres, sempre me deram um voto de confiança, elas sempre me leram. Mas é como se depois do prêmio, não todos, mas alguns homens passassem a me ler mais e dizer assim: nossa, essa mulher venceu esse prêmio, deixa eu ver o que que ela escreveu aqui, deixa eu dar um voto de confiança. E eu sinto que isso foi uma das coisas também que mudou dentro desse aspecto. E sem dúvidas, um terceiro ponto foi é a turnê, né? Eu estou em turnê, viajando por todo o Brasil, por vários eventos literários, feiras, bienais, participando de eventos e fazendo lançamentos de A Filha Primitiva. Assim, para mim, tem sido uma alegria enorme poder encontrar esses leitores, sobretudo a gente tendo saído de um momento de tanto tempo dentro de casa, né? De tanto tempo de pandemia, então eu tenho participado de muitos. Acabei de vir de uma sequência de quatro viagens, né? Lançamento em São Paulo, Flima, depois veio o Filigrã, que é o Festival Internacional Literário de Gramado, depois veio a Flipossos, um outro evento em São Paulo, E aí, logo mais, vamos lançar em Curitiba e Bienal de Brasília. Então, é uma sequência de lugares, e isso tudo o prêmio tem possibilitado, né, de ter essa visibilidade, de ter esse alcance, e alcançando esses espaços em que eu fico realmente muito, muito feliz.
A filha primitiva, acho que nas primeiras coisas que chama atenção no livro é o fato das mulheres não terem nomes. É uma história de, para quem está ouvindo e não conhece, né, uma história que envolve muito mãe, filha e avó, narrado por uma mulher que acabou de ter uma filha e vive ainda com a mãe. Então a história gira em torno das três. E você não fala o nome de nenhuma das três e nem de nenhuma outra mulher que aparece durante a trama. E os homens, sim, eles são nomeados, né? Lógico que existe uma razão, assim, por trás disso que a gente pode imaginar, mas eu queria saber de ti, assim, qual foi o impulso para fazer isso?
Essa foi uma das decisões, das poucas decisões que não foram planejadas previamente.
Olha só.
Engraçado, porque eu sou uma escritora que planeja, né? Sobretudo para o romance. E a priori, dentro do meu processo, eu gosto de nomear as minhas personagens ao final, porque eu acredito que após a construção completa, eu tenho mais propriedade para dar um nome com mais significado, com mais simbologia. Então, eu comecei escrevendo sem nome, mas com esse objetivo, de ao final todos serem nomeados. E aí, quando eu cheguei num terço do livro, começou a fazer muito sentido a inexistência desse nome, a falta desse nome. Até porque, quando se pensa em A Filha Primitiva, se pensa numa narrativa sobre violência. Numa narrativa sobre silêncio. E, para mim, o silêncio fomenta a violência. A inexistência desses nomes também. A gente vive numa sociedade em que, muitas vezes, as mulheres perdem seus nomes, né? Elas passam a ser a mulher de fulano, a filha de cicrano, a ex de beltrano. Isso também é muito forte dentro dessa camada de violência. Sem falar que tem todo um processo de identificação, sabe? Quase de inconsciente coletivo, de tantas mulheres que vivem e viveram essas diversas violências e que se identificam nesse processo. Então, eu comecei a encontrar inúmeras razões para isso, assim, inclusive no próprio processo metalinguístico, porque a gente tem aí uma mãe que não quer ser mãe, que rejeita a maternidade e que chama a filha de menina, não chama pelo nome. Eu decidi comprar essa briga, né, de não nomeá-las, e aí, dentro dessa decisão, veio essa oposição de nomear esses homens, mesmo que eles fossem personagens muito figurantes, porque a gente tem ali personagens que só passam muito rapidamente pela história. E tem uma leitura que eu adoro, que alguns leitores fazem, que é assim: em geral, na sociedade, quando existe uma violência, as mulheres são expostas e os homens protegidos. E o que acontece aqui é o contrário: as mulheres não têm os seus nomes e os nomes dos homens estão lá. É o José, é o Otton, é o fulano. Eu gosto muito dessa leitura feita por algumas pessoas.
Sobre a questão da maternidade, né, que obviamente é muito forte no livro, existe essa mãe que rejeita rejeita a filha, mas rejeita até a ideia de ser mãe, acima de tudo, né? Algumas coisas que ela fala sobre a amamentação, sobre mudança de corpo e tudo mais, são questões que não tocam apenas quem rejeita ser mãe, né? Então, assim, existe uma idealização do que é ser mãe. E o livro, ele quebra um pouco isso, né? Desromantiza a maternidade. Era um ponto que tu queria trabalhar também? Como foi isso?
Desde o início, assim, a maternidade, na verdade, é um dos meus temas de obsessão. No próprio A Mulher Mais Amada do Mundo, eu tenho pelo menos três ou quatro contos que nós já temos aí a presença da maternidade. Isso para mim é muito forte, inclusive essa relação com o corpo, sabe? Essa relação de o parto normal, voltar para o próprio corpo. Como voltar para o próprio corpo? É possível voltar para o mesmo corpo? Todas essas reflexões, inclusive, Eu sei que biologicamente a mulher está preparada para ser mãe, no sentido de, ah, não, o óvulo e tal e tudo mais, o ovário, mas quando você para para refletir no ato de gerar uma criança por 9 meses e no ato de parir, é extremamente violento. Por que que uma mulher fica cheia de estrias? O que que é a estria? É o corpo que rasga, porque ele não suporta, ele não dá conta daquilo. Por que que, por exemplo, num parto normal, muitas vezes a criança passa e ao passar no parto, naturalmente, sem uma intervenção médica, o corpo da mulher é rasgado? Aquilo é violento. Ainda que seja natural. Então, é toda uma reflexão sobre essa violência, sabe? Também. E é uma das coisas que, desde o início, assim, eu queria trazer como tema central. Tanto é que começa por isso, né? Assim, a primeira, eu gosto muito, a primeira frase do livro já traz isso, né? Já era tempo de parar de mamar, mas a menina continuava agarrada ao peito. No fundo, eu gostava, porque era o único momento em que eu me sentia mãe de verdade. A menina sugando de mim a mãe que eu não era.
Outro ponto do livro também é a questão racial. Eu achei interessante porque a protagonista, a narradora do livro, ela fala que a mãe dela é preta, mas ela é mais clara. O pai dela provavelmente era branco. E eu vi um artigo teu no Povo que tu falou sobre isso, sobre se descobrir negra, por ter a pele também um pouco mais clara, né? E eu fiquei pensando nessa relação e como é trabalhar essa questão racial para ti.
É interessante porque, inclusive, eu estava conversando sobre isso no clube de leitura, porque no livro a gente tem, é narrado pela personagem central, né? E ela coloca, ela fala que a mãe é preta, né? É negra, e ela diz que ela é branca. Mas se a mulher não é branca, né? E é muito interessante isso, né? Porque nós vivemos num país e num processo de branqueamento que busca esse apagamento de raízes culturais, de várias raízes do corpo, né? Porque não tem biologicamente como essa mulher ser branca, não tem. Mas é porque a gente não tem consciência do colorismo, que é uma outra pauta, uma outra questão importante. E aqui se trata de literatura. Eu não estou trazendo um ensaio sobre racismo. Ela não ia dizer, não, por que isso? E até trazer essa não consciência dela, entendeu? Que é uma coisa muito legal. Eu gostei dessa sua pergunta. E é algo que é um processo, para mim, desafiador. Porque eu passei a vida inteira. Inclusive, eu comprei um livro maravilhoso da Bianca Santana. Quando me descobri negra. E diz aqui, tenho 30 anos, mas sou negra há 10. Antes era morena. E é exatamente isso, sabe? Porque é todo um processo, né? Que a gente acha que só existe o negro retinto. E é todo um processo de se redescobrir e de ficar ali no entrelugar. E para essa personagem faz todo um sentido, que ela já está num entrelugar, né? No entrelugar de não saber seu passado, de não saber suas origens, de não saber sua árvore genealógica, de não saber, inclusive, sua própria cor. Porque a mãe é preta, ela é mais clara, mas também não sabe quem é o pai e não sabe o que é. Então, é a complexidade, né? Que eu quis muito trazer nesse livro.
Sobre o teu estilo de escrita, é um estilo direto e com uma linguagem bastante incisiva, sem muitos floreios e sem evitar palavras fortes assim. Queria que tu falasse um pouco desse estilo, como tu desenvolveu, foi baseado nas suas referências, algo que vem de ti mesmo assim, essa força. E também eu achei muito legal que você não disfarça, digamos assim, né? Não tenta tirar o cearense, porque isso é importante, né? Você tá lá da maneira como, daqueles termos que a gente usa mesmo e sem nenhuma maquiagem nisso também, né? Queria que tu falasse um pouco da linguagem na tua literatura.
Bruno, hoje é uma das coisas que eu mais me orgulho dentro do meu projeto literário. Não foi fácil. Eu tive que me desconstruir para construir essa linguagem. Até porque eu tenho uma trajetória acadêmica, né? Então, eu tenho uma graduação em letras, mestrado, doutorado em literatura e hoje curso pós-doutorado. Então, imagina toda a influência do Academic 6, se é que podemos chamar assim, né? Toda essa linguagem ultraformal, pensar toda essa questão da prisão dessa gramática normativa. Quando eu comecei a escrever, a minha linguagem era muito prolixa, muito rebuscada, muito truncada. Lá no início, se eu for pegar a Vanessa de, sei lá, de mais de 10 anos atrás, era totalmente diferente. Eu fui dando espaço e voz e respiro para essa oralidade, para essa linguagem popular que não tem muito espaço na nossa literatura. Inclusive, eu estava numa live com o curador do Prêmio Jabuti, que é o Marcos Massonilho, que é editor e tradutor, e ele falou justamente sobre isso. Ele dá um curso sobre preparação de texto, revisão, quanto que é importante. Ele ficou impressionado como eu consegui manter verbos que não foram tirados na preparação, como, por exemplo, o verbo enguiar. E eu cheguei a ouvir que o verbo não existia. Esse verbo não existe. Eu disse, existe. Pode não existir onde você mora, mas aqui onde eu moro existe. É importante entender que isso traz pluralidade para a literatura, né? Então, foi um processo de desconstrução, de eu deixar um pouco de lado a Vanessa, doutora em literatura, a Vanessa isso, a Vanessa aquilo, para dar mais voz a essa literatura. Eu ouvia muito lá no começo, e o engraçado que o mesmo motivo pelo qual o A Filha Primitiva hoje é elogiado pela crítica, que é por essa linguagem nua, crua, direta, foi o mesmo motivo pelo qual eu fui criticada lá no início. Eu ouvi de algumas pessoas que diziam, não, sua literatura é direta demais, ela não é poética, não é bom. Naquele tempo, há muitos anos atrás, aquilo me incomodava, porque eu pensava, nossa, é verdade. Mas eu entendia que aquilo fazia parte de um estilo, né? Por exemplo, Vidas Secas é uma grande influência para mim, porque faz parte dessa história. Essa história não poderia ter sido narrada de outra maneira, cheia de floreios, não faria o menor sentido. Então, eu acho que faz parte muito disso. Eu tenho a pretensão de que essas marcas da oralidade, elas permaneçam na minha literatura, assim, em outros projetos, porque eu acho que é muito rico. Para os leitores, inclusive, eu tenho leitores que me disseram, Vanessa, eu li o teu livro, fui pesquisar o que que era capitão, porque eu não sabia o que que era capitão. Eu fui pesquisar o que que era isso. Assim como nós lemos um livro de outra região, de um autor de outro espaço, e vamos pesquisar algumas coisas, vice-versa, é isso. A literatura promove esse espaço de diálogo. E hoje eu me sinto muito segura desse projeto, do que eu pretendo, né, com ele.
Antes de encerrar, eu quero te perguntar do teu novo projeto. Você pode falar alguma coisa sobre ele?
Posso sim, estou na terceira versão. Eu
Foram 11 da Filha Primitiva.
não sei quantas versões serão, mas o livro, ele, eu costumo dizer que eu gosto de me lançar em temas tabus, né? Que são esses temas desafiadores na literatura. E esse romance, ele vai investigar a loucura. Ele vai investigar a iminência da loucura, né? A relação entre sanidade e o chegar quase lá, esse perder esse fio. E também tem uma relação de ancestralidade, que eu acho que é uma outra coisa importante que eu trabalho dentro do meu projeto literário. E uma outra coisa que é muito forte nesse romance é a investigação de como as dores, de como os traumas, eles somatizam no corpo. O processo de investigação da somatização no corpo, né, de doenças no corpo, das nossas dores. Então, o livro vai muito por esse viés.
Vanessa, muito obrigado pela tua presença. Foi muito legal. Aos ouvintes aí, se vocês ouviram algum latido, acho que todos os cães de Fortaleza decidiram se reunir aqui na minha rua. Estão latindo, então vamos ver o que acontece. Mas, Vanessa, obrigado. Parabéns. Parabéns pelo prêmio. Parabéns pelos teus livros. E é isso. Volte sempre. Obrigado.
Eu que agradeço. Para mim é uma alegria poder conversar sobre literatura, sobre meu processo de criação literária. Parabenizo você e a sua iniciativa. Eu acho que é muito importante atuar como agente de cultura, né? Estabelecer esses diálogos. E para todo mundo que está ouvindo, convido a ler A Filha Primitiva. A edição já está esgotando. Em breve vai vir segunda edição do livro. Estou muito feliz. Mas vocês podem adquirir em várias livrarias ou pela Amazon. Também está disponível em e-book. E me sigam nas redes sociais. Vocês podem me encontrar no arroba Cultura das Palavras ou no arroba Vanessa Passos, ponto escritora.
Obrigado, Vanessa. Até a próxima.
Tchau, tchau.